Carlos, como é que foi a sua indicação? Como é que foi o convite? De que forma agiu no sentido aceito ou não aceito? Afinal, a responsabilidade é muito grande.
Ah, com certeza, né, Ademar? Então, eu fui procurado pelo nosso partido, né, pelo presidente do PL e a parte ali, administrativa do partido, que iam colocar o meu nome à disposição.
Sim.
E aí, acredito que os trâmites foram esse, né?
É.
E aí o meu nome foi levado ao futuro prefeito e eu acho que ele
concordou. Primeiramente consultaram você, se aceitaria, se não aceitaria, né?
Sim, com certeza. A gente veio trabalhando, né? E pensando na possibilidade. Porque a pasta da educação é uma pasta bem ampla.
Bem ampla, né?
Nós temos bastante...
É a secretaria com o maior volume de recursos de todas as demais secretarias?
Acredito que sim. Tanto, acho que financeiro, que tem uma
25% parte... do orçamento do município. É lei, né?
Isso aí. Então, é bastante recurso e é bastante... A gente tem um RH muito grande também, né? Tem bastante funcionários, né? Professor, monitor, terceirizado, oficineira, merendeira. Eu acho que gira em torno de 300 a 350 pessoas.
Sim.
Né? Claro que lá no CIEP, né? Também tinha uma pasta grande para uma escola. A gente tinha em torno de 50 pessoas lá. Né? Então, eu fui convidado pela secretária ali para fazer parte, lá ser diretor da escola Diógenes, né, na municipalização, foi o processo de municipalização.
Isso.
De 2019 para 2020 lá, né, então a gente está à frente da escola junto com a minha equipe diretiva lá, a professora Lenice e hoje a prof. Márcia, e a gente sempre tentou desenvolver um bom trabalho, né, porque a gente trabalha, na verdade, para a nossa comunidade escolar.
Claro. Já está há quantos anos?
Três anos lá na direção.
Três anos na direção.
Mas já passei por várias escolas de Lagoa, já passei por vários outros setores, né, de Lagoa Vermelha.
Isso. Já há quanto tempo atua como professor?
Há 13 anos. 12, 13 anos.
Embora, né, jovem já, há 13 anos atuando como professor. Está com que idade, Carlos?
35. Eu comecei lá no Capão Bonito, né, na escola do estado, depois município, depois em Alagoa, trabalhei no Bom Jesus, trabalhei no Trajano. Depois trabalhei na escola Leia Beatriz, trabalhei também lá na escola Antônio Carlos, depois fui lá para Diógenes, trabalho em Muitos Capões também, né? Hoje eu tenho uma cedência para Lagoa, mas também tenho um concurso lá em Muitos Capões, né, que atuei lá como professor. Então, vida de professor é sempre corrida, né?
Dá
trabalhei
pra se 60 dizer, horas. Hein? Dá para se dizer, hein, Carlos? Embora jovem, tem uma boa bagagem.
Ah, com certeza, né? A gente aprende cada um pouquinho em cada escola que a gente passa. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Fui vendedor de lanche, trabalhei no comércio, trabalhei em mercado. Então sempre tive essa disposição e eu acho que é o que a gente tem que fazer mesmo, trabalhar.
Eu ouvi de um grande amigo, é seu parente, mas isso não vem ao caso. Ele até disse assim: Ademar, não é por ser meu parente, mas esse guri vai surpreender na Secretaria da Saúde. Autor da declaração, na Secretaria da Educação, perdão. Na Secretaria da Educação, autor dessa declaração, Dr. Altair Reck Ramos.
Ah, sim, ele é nosso primo, né? Eu me dou muito bem com ele, com a família dele ali. E agradeço, né, esse elogio.
Não, e ele não é de fazer um elogio gratuito.
Sim, e eu acho que é isso aí mesmo. Eu trabalho, eu sempre trabalhei, sabe? A gente foi criado pela mãe só. Nós tenho mais dois irmãos. A gente sempre se virou, avó, avô. E nós ali sempre se viramos, sempre trabalhamos todo mundo, sempre se ajudando. E aonde a gente está, a gente tenta fazer a diferença, porque eu acho que é isso que é o nosso papel.
Verdade. Quando formularam pela primeira vez o convite, qual foi a sua reação?
Ah, eu fiquei meio surpreso e meio... será que vou? Será que não vou? Né? Fiquei
pediu
pensando.
Tempo para pensar.
Sim, pensei um tempo, né? Analisei a proposta.
Conversou com a família.
Conversei com a família e vi e fiz uma reflexão se eu poderia ajudar a educação de Lagoa Vermelha. Porque eu acho que esse que deve ser o pulo do gato, como se diz.
Verdade.
Eu consigo ajudar? Sim ou não? Né? E eu acho que fui pesando as medidas e tudo mais, conversando com o pessoal mais próximo e resolvemos aceitar o desafio.
Sim. Vai manter parte da atual equipe da educação, Carlos?
Sim, manterei algumas pessoas lá, né? Assim que eu conversar com todas essas pessoas, posso até vir aqui e passar também o nome de quem fica lá, bem tranquilo. Gosto muito do trabalho da Secretaria de Educação.
Porque todos. É importante alguém que já tenha experiência, que já tenha conhecimento de como funciona a pasta.
Ah, com certeza, né? E tudo vem a agregar.
Agiliza mais o seu trabalho, né?
Sim, é porque eu chegar lá em janeiro, uma pessoa que nunca entrou dentro de uma Secretaria de Educação, não sabe como que as coisas funcionam. Claro que eu vou aprender, eu já estou estudando, né? Mas se a gente tem um apoio, é muito mais fácil a gente dar continuidade a um trabalho.
Uhum. Já tem em mente, claro que sim, de que forma pretende desenvolver o seu trabalho, as linhas mestras da sua atuação à frente da Secretaria da Educação, Carlos?
Tenho, eu já venho pensando, sabe, Anemar, desde que surgiu o convite, como que eu trabalharia se eu estivesse lá. E eu acho que o meu pensamento é o seguinte: nós vamos fazer o básico e bem feito.
Uhum.
Né? Tentaremos aumentar os nossos índices, trabalharemos com reforço escolar, né, para que as crianças aprendam de fato aquilo que elas vão na escola muitas vezes lá e ficam, não conseguem aprender. A gente vai ver onde é que estão as dificuldades. Trabalharemos o básico e bem feito.
Fazer o básico bem feito.
Isso.
Aí você conhece, porque atuou durante muito tempo do outro lado do balcão, como se costuma dizer, né?
Ah, com certeza. A gente tem que ver o lado do aluno, do professor, do monitor, do atendente, de todo mundo que faz a educação. Porque é uma engrenagem, né? Todo mundo tem que andar junto, abraçar a causa junto, para as coisas darem resultado mais para frente.
Pois é, e tem uma situação que merece o registro, né, Carlos? Na área da educação, Lagoa Vermelha estava ocupando, o que parece, as últimas posições em nível de estado.
Isso, mas nós já subimos.
Subiu.
É, fomos para a colocação 176, se eu não me engano, né?
De 176.
É, de 400 e alguma coisa, eu acho que é o que a gente tinha antes, né? Mas é
um salto grande.
Um salto grande, né? Méritos de toda a equipe da SMEC e de todos os professores, de todos os diretores que pegaram cada vez mais junto. E é isso que a gente pretende: aumentar esse índice e ficar em colocações melhores, né? Com o nosso trabalho que a gente pretende desenvolver. Exato. Na secretaria.
Os índices do IDEB sempre deixaram a desejar também.
Na verdade, é um conjunto de fatores,
né? É um conjunto de fatores.
Hoje eu vejo que...
Você já tem um diagnóstico?
Sim, tem um diagnóstico, mas eu vejo assim que muitas vezes colocam a culpa só na educação em todo, mas o índice é uma mescla de tudo, é família, educação, é um apoio de todas as outras secretarias, né? Então, assim, muitas vezes, educação isso, educação aquilo, não deu certo, mas não é só a educação, todo mundo tem que trabalhar junto, porque as crianças estão na educação, mas elas são do município.
Isso.
Né? Então, esse é o que eu quero tentar desenvolver, sabe? É ter uma parceria com a Secretaria de Educação, com a Ação Social, com todas as outras secretarias, para a gente conseguir fazer com que nossos índices melhorem.
O que que fez com que o município de Lagoa Vermelha ficasse nas últimas posições no estado, Carlos?
Olha, Ademar, em uma reflexão minha só, tá? E algumas outras conversas, eu acho que a pandemia, tá? Ela...
Teve um reflexo.
Teve um reflexo muito grande. E eu acho que nós temos que trazer mais a família para a educação. Porque muitas vezes o professor faz, aí vai alguma coisa para casa, não volta. Ou você chama os pais não vêm. Ou você chama o responsável também não aparece. Né? Porque é uma obrigação do município da educação, mas é da família também.
Sim.
E de todo mundo apoiar. E aí eu vejo que a educação tenta puxar sozinho. Então, eu acho que foi isso um dos grandes fatores.
E você acha
que
isso é possível, Carlos?
Com certeza. Eu acho que está no plano de ação do prefeito, do plano de gestão dele também, trazer a família, né, para mais para a escola e para trabalhar junto com a escola. E a gente vai tentar bastante e bater bastante nessa tecla.
Porque grande parte das famílias quer que, na questão da área da educação... E os professores, as escolas, tomem conta dos filhos.
Não é fácil, mas eu vou te dizer. Eu vou te dizer que lá, enquanto CIEP, né, a gente enfrentou bastante isso. Porque nós temos o turno integral lá. Então, sim, assim, a criança ficava doente, nós teríamos que dar remédio, nós teríamos que levar no hospital, precisava de um atendimento psicológico, nós teríamos que levar. Então, assim, é complicado, sabe? E sim, eu acho que a família tem que estar engajada também. Né? A criança precisa de atendimento, então o pai, a mãe, o responsável, tem que levar na unidade básica de saúde. A criança precisa de um atendimento psicológico, bom, o município é sobrecarregado nisso também, a gente vai ter que dar uma atenção para isso aí, né, para esses atendimentos. Mas, de repente, procurar alguma consulta social, lá na Diógenes, muitas vezes a gente não tinha mais atendimento, porque nós temos alguns psicólogos e sempre estava cheio. Mas, sim, aqueles que a gente conseguia com os pais, pai, e se nós tentar uma uma consulta, metade de uma consulta com algum psicólogo, será que a senhora consegue? Ah, eu acho que consigo. A gente ligava para o psicólogo parceiro. Ó, oh, será que você consegue? Meia consulta, a gente encaminha. Sim, consigo. Então, eu acho que são essas estratégias que a gente tem que ir usando, né?
Exato.
É, e a saúde das crianças me preocupa bastante também, né? Que os pais muitas vezes negligenciam as crianças. Muitas vezes a gente teve que marcar no posto de saúde. Eu ficava na frente do SF ali do Kennedy para ver se o pai ia levar mesmo, porque eu cobrava. Sabe, eu ligava, ó, marquei a consulta, a senhora não foi, foi. Se eu vi o pai ali lá, tudo bem, né? Então, eu acho que hoje ser professor é ser mais, né? Então, fugiu um pouco, eu acho que das obrigações do professor, que é ensinar. Sou bem sincero em te dizer. Mas eu acho que a gente tem que apoiar, né? E a gente vai tentar fazer isso. A gente vai pedir para os pais, vai fazer tudo isso, mas a gente vai apoiar. Mas não assumir o papel de pai e mãe.
Exato. Né? Aí fica muito cômodo para a família.
Fica,
né?
Cômodo. E eu tenho uma linha de pensamento muito clara quanto a isso. Os pais que trabalham comigo sabem, lá na escola. Ó, pai, a senhora tem que vir. Pai, mãe, tem que vir trazer, vai. Ah, vai no médico? Traz aqui o atestado. Traz o encaminhamento, pelo menos, para mim ver se você levou. Né? Então, a gente trabalha nessa linha. E deu certo na Diógenes, sabe? A gente cobra o uniforme, a gente cobra a entrada. Se o horário é às 7h30, é às 7h30. Não é às 7h25, não é às 7h40. Então, a gente mantém...
Tem que ter uma certa disciplina.
Isso, senão um entra às 8, um às 9, um às 10, um quer sair às 2, outro às 3. Então, a gente manteve isso aí. E é isso que a gente pretende em todas as escolas. Fazer com que funcione mesmo.
No município é grande a evasão de alunos?
Ademar, eu vou te dizer que esse dado eu não tenho especificamente, okay. Tá? Mas lá na escola a gente faz bastante busca ativa, né? A gente tem uma assistente social, a gente trabalha junto com o conselho tutelar também, né? Faltou, faz, fica, e assim vai. Lá na Diógenes eu não tenho muito. Claro que sempre tem uns casos, né? Uhum, não vou chegar aqui e dizer, ah, não tem ninguém. E com certeza no município, na rede, deve ter também, né? Mas eu não sei te dizer especificamente da rede inteira.
Porque daí é problema das famílias, né?
Sim. Aí a gente
liga... Do aluno que não se interessa mais, não quer mais estudar, etc.
É, e eles vão pegando uma idade, e aí eles dominam os pais, né? E aí, então, a gente tem toda essa dificuldade. Tem uns que se mudam e não avisam, então a gente não sabe onde que o aluno tá. A gente tem que começar a procurar, daí o vizinho fala que foi para outra cidade, aí você liga para o conselho tutelar da outra cidade, né? E assim a gente vai indo. Mas a nossa assistente social faz um trabalho lá na escola, né? Dessas buscas ativas, né? E na rede, na verdade, ela faz na rede. Né? Mas a gente tenta sempre estar atrás de todos. Ah, deu um, dois dias de falta, a gente já começa. Buscar, começa a ligar, a coordenadora liga, vê o que está acontecendo, se está doente, se não está. Se está doente, tem que mandar o atestado. Né? A gente faz um trabalho assim. Uhum. E pretendemos, né, que continue assim.
A questão das escolas infantis. A fila de espera existe ainda? Ou... Tem essa informação, Carlos? Claro, temos. Você ainda está tomando pé da situação, está se inteirando da realidade do município como um todo.
Sim. Eu acho que existe, tá, Ademar? Eu vejo lá pela escola, a gente tem uma lista de espera bem grande, nós somos uma escola de turno integral, então eu recebo aluno de todos os bairros, né? Hoje eu devo ter mais de 50 que vêm de transporte dos outros bairros.
De todos os bairros?
É. E aí o turno integral ele é um atrativo porque os pais trabalham, né? A gente entende isso, e eu tenho fila de espera, mas eu não posso colocar mais do que 20 e poucos alunos dentro de uma sala. Né? Então, e eu não tenho mais salas de aula também. Então, lá na escola existe fila de espera? Existe fila de espera. O que estamos tentando fazer?
E olha que aquela escola é grande.
É grande. Nós temos 54 salas de aula lá. É. Né? Então, temos 54 salas, 15 banheiros, refeitório, ginásio. E tudo muito bem estruturado, né? Porque na administração da secretária Aline, eles fizeram uma reforma lá, né? E ficou uma baita de uma escola. Ficou muito boa. Mas existe, sim, uma fila de espera. E essa é a grande...
A ideia é zerar.
Questão. É, essa é a grande questão das escolas, né? Como a gente vai absorver todas essas crianças, não prejudicando todas as outras que já estão lá. Uhum. Né? Então, a gente tem que pensar no turno integral, em mais escolas, mas a gente precisa também de professores, que hoje está extinto o professor, né, Demar?
Ah, é verdade.
É uma profissão que está bem extinta, o pessoal não quer mais, é uma grande responsabilidade... Então, a gente vai ter que pensar bastante para 2025.
Isso, mestre. Até quando que fica pronta, definida a sua equipe de trabalho, Carlos?
Ah, até o final de dezembro.
Até o final de dezembro.
Isso, está tudo já bem estruturado.
Alguns nomes já estão definidos, né? Mas depois vai anunciar todos juntos.
Com certeza.
Aqui, com certeza.
Com certeza.
Carlos, torcemos pelo seu sucesso. e temos a convicção de que vai fazer um grande trabalho. É jovem, tem entusiasmo, é imbuído de um grande entusiasmo e, sobretudo, de uma grande capacidade.
Muito obrigado, Ademar.
Torcemos pelo seu sucesso, porque o seu sucesso é o sucesso da educação do município de Lagoa Vermelha.
Com certeza. Muito obrigado, Ademar. Fico à disposição. Quando quiser visitar a gente na escola também, ou lá na Secretaria de Educação, que estarei ali, serão sempre muito bem-vindos.
E qualquer novidade, imediatamente nos comunique.
Com certeza.
Valeu. Grande abraço, Carlos.
Um abraço, muito obrigado e um bom dia a todos.